Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao 21º episódio do PDCast, o podcast do próximadimensão.com.br. E é um episódio muito especial, porque foi o primeiro episódio que nós fizemos um stream na Twitch. Exatamente, a gente gravou ao vivo, transmitiu pela internet, em tempo real, as pessoas comentaram, nós lemos alguns comentários, teve realmente uma interação mais direta entre a gente e o público. Cerca de 30 pessoas ouviram ontem eu digo na segunda-feira, e agora eu estou editando aqui na terça. Nós anunciamos que o site estava com uma nova repaginada, é o PD 3.0, tá lindo, meus amigos. Ele foi todo repaginado, nós mudamos de servidor. O template que foi do meu amigo Leonardo demorou muito tempo para ser lançado. Ele sofreu com muitos problemas de saúde, mas ele recuperou, sobreviveu, tá bem e acabou lançando. Ainda tem alguns ajustes, é natural, mas você já pode aproveitar tudo o que o novo PD pode proporcionar. Ele tá com a leitura melhor, tá responsivo, ou seja, confiram. próximadimensão.com.br. E agora escutem o 21º episódio do nosso PDCast. É uma atualização da quarentena. Falamos de cinema e de tudo de entretenimento possível que a gente lembrou na hora. Finalmente terminei essa desgraça, finalmente, Jefferson. Nós temos agora, se eu não perdi nenhum seguidor nessa call, nós temos 7 espectadores, a maioria do Cartola e o pessoal dos grupos de WhatsApp. Ei, Jefferson, tudo bem? Depois de essa eternidade tentando conectar, como tá de sua
bem,
quarentena?
Você... Cara, minha quarentena tá a mesma coisa que tava quando gravamos 2 meses atrás, parece uma quinta-feira normal da minha vida.
Ai, velho, puta que pariu, mano.
Sério, de 2 meses pra cá mudou alguma coisa na sua quarentena?
Rapaz, eu comecei a trabalhar e depois eu fui dispensado, mas temporariamente. É isso aí, cara. Porque a gente vive do mesmo jeito, entendeu? Eu fui dispensado por o quê? Por 2 semanas, porque meu chefe ele tem algumas coisas familiares. Basicamente a mesma coisa, que o povo chama de quarentena, eu chamo de uma quarta-feira normal, cara. Eu não sei qual é a dificuldade que as pessoas têm de manter o isolamento social, cara. Pra mim é tão fácil.
Mas é porque a gente já não tinha uma vida social, né?
Pois é, né? Eu lembro que os caras, os vizinhos aqui fazendo uns churrascos pra 30 pessoas todo dia, cara. É foda, tá ligado? Enquanto a gente mantém o isolamento social que a gente tem desde, sei lá, 2014, eu acho.
Ah, sei lá, o meu provavelmente desde 2011, eu tô em isolamento social desde que eu nasci.
Ai, gente. Pois é, galera, eu já tava anunciando aqui pro pessoal, Jefferson, não sei se você tava ouvindo, é que o novo Próxima Dimensão, a gente lançou um novo design, o Leonardo, que é o nosso programador, passou por um penca de problemas de saúde, ele teve Covid, ele teve tuberculose, ele teve problema em caralho 4, quase morreu. Tá vivo, tá se recuperando, lançou o PD 3.0, tá lindo lá pra vocês acessarem, tem um novo post muito bacana sobre a jornada do herói, que não é, como o nome só diz, filmes de suspense, de drama, de aventura, todos eles seguem a mesma fórmula, gente. E minha nossa, gente, é basicamente isso, vocês precisam acessar esse post, tá muito bacana, vocês vão gostar. E o novo PD, ele tá sensacional. Lógico que ainda tá em ajustes, então... Eu espero que ele até pouco tempo ele recupere, né? Mas o nosso programador, ele tem crédito. Porque o que ele sofreu pra soltar esse negócio... vamos lá, Jefferson. Vamos começar com cinemas, né? Que é o nosso foco do nosso programa.
Antes de começar, só mais uma pergunta.
Opa!
Você chegou a assistir alguma coisa diferente antes da gente passar aqui, já que o assunto já é cinema mesmo? Tem alguma coisa que você esteja assistindo? Só pra
Série nenhuma, velho, porque eu não tenho paciência pra séries e a quantidade de filmes que eu tô assistindo tá muito menor do que eu queria, entendeu? Parece que eu vejo mais filmes quando eu tô mais ocupado do que agora. Eu não sei, a quantidade de filmes diminuiu. Lógico que eu ainda tô assistindo algumas coisas diferentes, só que eu acho que eu tô tão saturado da quarentena que eu só consigo fazer as mesmas coisas, entendeu? E se ver muitos filmes não tá dentro dessa. Só que eu tava revendo algumas coisas. Logo no início da quarentena mesmo, eu peguei muitos filmes antigos dos anos 50 pra assistir. Uns clássicos do Hitchcock, Disque M para Matar, Vértigo. E esses filmes são sensacionais. Todo mundo que não viu precisa assistir. São filmes muito bacanas e tal. Só que depois que começou a passar um mês, dois meses, e as coisas começaram indo, eu enjoei um pouco. Mas de vez em quando eu tô assistindo algo. Eu tô com preferência mais pra faroeste, entendeu? Porque no Globoplay, que aqui tem, tinha um filme muito massa do Clint Eastwood, que é Os Imperdoáveis, de 92. Foi um filme, assim, que acabou com a era, entre aspas, com a era dos faroestes. E é um filmaço, só que eu fico um pouco triste porque ele desconstrói tudo, entendeu? Ele se constrói do início ao fim. Parece que tudo que ele fez, tudo os filmes que ele gravou, todos os filmes que nós tivemos, os faroestes da Itália dos anos 60, ele desconstrói. Fala assim, nossa, isso aqui tudo foi na sorte, que não tinha heroísmo, que não sei o quê. É bem duro, entendeu? Mas não deixa de ser um filme quase perfeito. E depois, recentemente, um filme sensacional, um dos melhores filmes assim, que eu vi recentemente, que foi Era Uma Vez no Oeste, que é do Sérgio Leone, o melhor diretor de faroeste da face da Terra. E, minha nossa, cara, filme sensacional, velho. O Sérgio Leone, ele é muito foda, cara. Ele fez Três Homens em Conflito, a trilogia dos Dólares, Era Uma Vez no Oeste. E uma pena que ele foi tão genial e só foi reconhecido depois da morte, entendeu? Cara, pra tu ver como foi triste a carreira do cara. E eu lembro, tipo, caraca, como é que nos anos 60 a crítica achava isso ruim, mano? Porque vamos pensar o seguinte. Eu lembro que eu ter visto lá no New York Times que eles deram nota 3 de 5 para Três Homens em Conflito. Eu não sei se você chegou a assistir esse filme, Jefferson, do Três Homens em Conflito.
Eu
você assistiu?
Eu acho que assisti uma vez, mas era bem novo, cara.
Cara, ele é o maior clássico do Western, velho. Né? E o cara e a revista lá, o jornal, o crítico lá da época, deu 3 de 5, mano. 3 de 5. Cara, isso é uma nota tão idiota, mano. E só que ela foi, muitos anos depois, ela foi modificada porque ele se justificou falando assim, não, é porque na época a gente achava que faroeste não era cinema, tá ligado? Aí eles acabaram mudando a nota pra 4 de 5, ainda tava errado, né? Tá faltando mais um ponto ainda aí dessa. E é isso, cara. Eu tô priorizando mais o faroeste, eu tenho embaixado alguns. E tô nessa vibe. E você, tá assistindo alguma coisa diferente?
Cara, eu tava numa fase de tentar rever uns filmes, mas sei lá, às vezes eu desanimo. Tentei dar início numa séries também, mas tá difícil. Eu até tava pensando em fazer, né, você tinha falado do negócio lá dos filmes da Marvel pra rever e tal, eu cheguei a baixar uns, mas eu acho que eu já tô tão saturado, assim, de ficar assistindo as coisas que já até cansei. Eu tô pensando em começar a ver Stargirl pra eu postar algum review no site, porque tem um monte aqui que tá pela metade justamente quando eu tô terminando de ver as coisas. Que é um problema também da quarentena. No começo você pensa, nossa, vou colocar tudo em dia. Aí passam uns 3, 4 dias e já tá, eu não aguento mais.
Exatamente, cara. Exatamente. Você começa com todo pique, vai começando a pegar filme atrás de filme atrás de filme. Chega num período que você já não aguenta mais. Você já não aguenta mais, já tá saturado. E mesmo quando a coisa é boa, entende? Por exemplo, eu tava assistindo algumas séries, cara, sensacionais. Eu vi nessa quarentena mesmo, assisti Sunderland Até Morrer, que é uma série da Netflix que ele acompanha um time de futebol da Inglaterra que não é muito conhecido do público grande, entendeu? Público médio, só o pessoal realmente que curte futebol e conhece o Sunderland aqui. E meu amigo, ele acompanha a temporada de 2017 e 2018 e é um sofrimento. Porque O time é uma merda e o time. A cidade de Sunderland, ela é muito ligada ao time. É como se a autoestima da cidade estivesse ligada intrinsecamente com a equipe. E eles são muito exigentes e acaba que a temporada é uma merda e eles estão na segunda divisão e quer voltar pra Premier League. E é basicamente conta isso. É um sofrimento. E eu não vi a segunda temporada. Não sei, série, eu não consigo explicar por isso. Eu amei aquela série, é sensacional. E lógico que depois teve uma série que eu vi que também foi esportiva e documental, que é o The Last Dance, que é a série do Michael Jordan, do Bull, da dinastia do Bull, da NBA, que, minha nossa, uma das melhores coisas que eu vi na Netflix. É fantástica.
Me recomendaram pra assistir, tá na lista ainda.
Não, The Last Dance é maravilhoso, maravilhoso mesmo, cara. Como é bom essa série, porque ela acompanha a última temporada do Chicago Bulls, do Michael Jordan, e ao mesmo tempo pega cada jogador e volta no tempo para contar a história dele e a primeira dinastia, porque no Chicago Bulls foram 2 tricampeonatos e conta a história desde 84. É absurda. Tô pedindo pra eu terminar Lúcifer, porque eu vi a primeira temporada, eu gostei, aí na hora que eu vi que, sei o quê, 100 episódios até o final, eu cansei. Você assistiu Lúcifer, Jefferson?
Cara, eu já assisti uns episódios soltos, pra você ter uma ideia. Eu assisti isso no Natal, na casa da minha irmã.
Não, imagina lá, você
clima, assistindo... Clima gostoso pra ver, né?
Não, você tá lá assistindo lá no Natal, lá em família, lá com a sua avó... Que é totalmente religiosa, da igreja. Não, tá assistindo o quê? Assistindo o quê, meu filho? Tô assistindo Lúcifer, irmão.
Sabe o que é pior? É que foi exatamente isso.
Não. Mentira, velho.
É porque a gente chegou lá, o marido da minha irmã assiste. Aí ele tava vendo, aí foi chegando o pessoal. E foi exatamente essa situação que aconteceu. Toda hora que chegava um parente perguntando, ele respondia. E ficava aquele clima gostoso na sala. Até chegou uma hora que ele percebeu que era só mais fácil ele mudar de cara, de mudar de série.
Ai, velho, o pior que é foda, mano, porque o nome da série é o que vende, né? Pô, aí você pega e é algo totalmente diferente. Aqui, ó, alguns comentários aqui. O garotinho, ele falou que a namorada dele tem tesão no ator do Lucifer, isso qualquer menina, na verdade, qualquer mulher, pô, porque, sei lá. É porque o cara realmente é um bom ator, ele é charmoso, cara, e é por isso, é isso que vende a série, é o Lucifer, entendeu? Tanto que o trailer da última temporada é ele lá saindo da piscina lá.
É o marketing da série, né? Ele que carrega. Se um dia tirarem um ator, não faz nem sentido. Mesmo que eles coloquem um puto elenco, né?
O Tom Ellis é um bom ator, cara. Ele é um bom ator. Eu acho que ele encaixou muito bem, ele se dedica, ele canta bem. Cara, ele toma a série de conta. Só que eu sei lá, velho, eu não consegui ver. É um tipo de série que se passasse, sei lá, na Record. Na Record não passaria, né, pelo nome. Né? Teria que botar, tipo, no SBT. No SBT, sei lá, no SBT, meia-noite, tipo, naquela hora que passava o Mentalista, sabe? Toda vez eu veria.
Se bem que eu fiquei surpreso que eles passaram Breaking Bad e ainda colocaram a Química do Mal, né, de subtítulo, né? Sei lá, né? Muda o título, corta umas coisas, né?
Foi exatamente, cara.
Ah, falando nisso, outra coisa. Você chegou a assistir o Your Name? O outro filme do diretor que você tinha falado?
Não, o Weather With You, né?
Sim, você chegou a assistir?
Com certeza, cara. Eu vi na hora que saiu o Blu-ray. Na hora que... Eu lembro que foi no dia que saiu o Blu-ray, exato. Já tinha lá no site... Um site otaku da Deep Web lá, eu baixei, eu tive que baixar um leitor de Blu-ray pra assistir, botar legendas em inglês, e fui assistir, cara. Filme sensacional, cara, absurdo aquele filme. Um dos melhores filmes do ano passado, fácil. É um filme muito...
Cara, eu baixei e ainda não coloquei pra ver.
O Makoto Shinkai, ele é um mestre nos romances, cara. Ele pode... Um romance na fantasia, ele mescla o romance com a fantasia de uma maneira perfeita, entendeu? Your Name, ele foi assim. O Tempo com Você não é perfeito, entendeu? Ele tem alguns problemas, ele tem umas coisas estranhas, entendeu? Mas ele é também, ele é É uma poesia, cara, aquele filme. Muito bom. Ele consegue tirar o máximo que pode. Só que ele não é tão perfeito quanto o filme anterior, né? Dá pra você comparar. Tem algumas referências e tudo mais. Vamos lá. Your Name é horrível. Lúcifer, um diabo do barulho. Seria se Lúcifer passasse na Globo, entendeu? Na Globo nos anos 90, talvez.
Do barulho.
Ai, ai. Se bem que eu parei de ver alguns filmes porque eu peguei uns tão bons, cara, e depois uns tão horríveis que eu esqueci dos filmes medianos, aí eu parei de assistir, entendeu? Um filme mediano que me fez voltar a ter vontade de ver mais filmes foi Sonic, mano. Sonic é um filme divertido, um filme extremamente medíocre e engraçado. Então, é muito bom pra você assistir.
E parar pra pensar que foi um dos últimos blockbusters antes do cinema fechar.
É, e já é favorito no cinema de... na categoria de efeitos visuais. Sonic 2021. Porque não teve nenhum... Porque todos os filmes que lançaram agora é stream e a maioria deles são drama, entendeu? Os blockbusters não vão lançar. A gente vai falar disso daqui a pouco.
Tem o Bloodshot do Vin Diesel que pode concorrer com ele.
Aves, Rapina, Bloodshot e Sonic na... E os cachorros aqui estão latindo, galera. Eu espero que vocês... Pessoal fala que já viram um Castelo Animado dos estúdios Ghibli? Filmaço, outra animação japonesa de romance sensacional, cara. O Miyazaki, ele é um gênio e esse filme é um dos melhores dele. Talvez o melhor. Falando o que você já puxou, Jefferson, dos filmes blockbuster que não vão lançar, teve uma previsão de um cara muito reconhecido chamado Eric Handler. De um site, que é uma revista eletrônica e tal, que ele fez uma previsão da volta dos cinemas. Que nos Estados Unidos ele programou para setembro. E vai totalmente na contramão das primeiras previsões do mês passado, que estava querendo voltar em agosto, entendeu? Tanto que o mês de junho foi um mês de esperança para a indústria, porque eles queriam que voltasse em agosto, já não teria tanta perda assim. Porque vamos pensar o seguinte, galera. Teve casos nos Estados Unidos que eles cravaram que se o cinema não voltar até em setembro, fecha definitivamente. Algumas redes de cinema vão fechar se não abrir até setembro. E tipo, se não abrir até setembro, fecha. E já estão puxando para setembro. E a outra previsão dele foi que na América Latina... E vamos ser sinceros, na hora que eles falam América Latina, eles falam de Brasil, né? 200 milhões de pessoas só aqui. Eles estão pensando em ser o último a abrir. E o que é, eu acredito que já vai errar essa, porque na hora que abrir nos Estados Unidos, vai abrir aqui. Porque o nosso é muito ligado os comércios de Brasil e Estados Unidos, os mercados, já, né? Na hora que...
Eu já até sei o que você ia falar, mas ainda bem que você mudou pra falar os comércios estão ligados.
Os comércios estão ligados.
Eu já até sei o que você ia falar. Ainda bem que você mudou a tempo.
Boa. O público consumidor, ele reage muito parecido, entendeu? E na hora que... E o Brasil e os Estados Unidos, eles são próximos. Não é só de hoje, entendeu? Tanto que... uma coisa que não tem nada a ver, mas é uma curiosidade legal. É que o Brasil que a gente conhece, ele nasceu com o nome de Estados Unidos do Brasil, entendeu? Então a gente já vê que as relações são fortes. Só que na hora que abrir nos Estados Unidos, vai abrir aqui. Por quê? Pressão dos exibidores que eu acabei de falar. Se não abrir até setembro, cara, já era em algumas. E os primeiros que vão cair vão ser os cinemas indies, né? Não, Jefferson? Vamos pensar comigo. Os filmes que menos arrecadam, que tem os cinemas específicos para eles, né? São os filmes do pessoal indie, entendeu? Que tá começando agora, ou de produtores que não tem grande visibilidade, eles já enchem poucas pessoas, e esses cinemas já devem estar pedindo arrego. Eu acredito que muitos já devem ter fechado.
Ah, cara, já deve ter, até porque também, querendo ou não, não é basicamente o que as pessoas procuram boa parte do tempo, né? Se. Ainda mais lá nos Estados Unidos, já tem muito cinema também, né?
Pois é, cara, é um negócio assim, grande.
Falando nisso, assim, deixando à parte esses. Assim, você acha que tinha que voltar de uma vez, principalmente aqui no Brasil? Porque já estão falando que acho que Mulher Maravilha queriam empurrar pra agosto, setembro, sei lá o que ele tava falando.
No Brasil.
Que eles já queriam voltar com um grande filme e queriam voltar já com Mulher Maravilha de uma vez.
Primeiro que eu tenho certeza absoluta que Mulher Maravilha não vai ser o filme que vai voltar. Tem dois que vão ser os que vão voltar: Mulan e Tenet, que é o filme do Christopher Nolan. Por isso que ele tá pressionando.
Já adiaram
tanto.
De novo, né?
Exatamente, que já adiaram indefinitivamente e não se sabe quando eles vão voltar. É um negócio que tá muito sério, entendeu? E foi essa notícia que saiu recentemente, saiu hoje, na hora que eu tava elaborando aqui uma pauta pra gente seguir. Eles adiaram Tenet indefinidamente e foi o que gerou uma espécie de pânico nas redes de cinema do mundo todo. Porque Tenet vai ser o filme que vai abrir os cinemas. Isso é o pedido do próprio Nolan. Entendeu? O Nolan, ele quer que... Nolan, pra quem não conhece, ele foi o diretor de A Origem, da trilogia do Cavaleiro das Trevas e tal. Ele quer que o filme dele seja o que vai abrir os cinemas. E a Warner também, imagina. Porque já pensou, o filme que vai abrir os cinemas depois da pandemia. Entendeu? Vai ser sempre esse rótulo.
Podia ser um filme de apocalipse zumbi, né?
Não, eu tava no Twitter, até um amigo meu ele cogitou a colocar tipo o filme Contágio numa sessão especial.
Pra dar aquela acalmada no pessoal, né?
Pra dar aquela acalmada no pessoal. Ô, garoto, Dolittle não é... Ah, Dolittle é desse ano mesmo, é verdade. Eu não cheguei a ver, cara. Pareceu muito ruim, cara. O filme do Robert Downey.
Eu vi, e não parece ser muito ruim, não, Adam. É muito ruim.
É pior ainda.
Cara, não sei se é pior, mas ele é aquele tipo de filme que você olha o pôster, você lê a sinopse e você fala, já assisti. É tipo vídeo no YouTube, é assim, me enviei pelo correio, a thumbnail é o cara com cara de morte depois. Aí você fala, já assisti o vídeo, se enviou pelo correio, entendi.
O David tá perguntando se eu já tomei ice. Não, eu estou sóbrio hoje, entendeu? Eu só me embriaguei quando o Arsenal ganhou do Manchester City no sábado. É isso aí. E falando dos cinemas, cara, os pequenos cinemas tiveram uma ideia muito boa, que foi os cinemas drive-in, entendeu? Foi o que tá dando um pouco de sobrevida. Aqui no Brasil mesmo, eu tava vendo uma sessão, vendo que teve uma sessão de um filme do Amazon Prime, que é o The Vest of Night, que eu assisti. Que eu assisti o Vest of Night, é um filme bem mediano, mas eu dou um desconto, porque é um filme muito barato, entendeu? Ele foi um filme extremamente barato e ele é um filme mediano, entendeu? Então você tem que dar um desconto pro filme, entendeu?
Eu tava vendo, até o Maurício Meirelles falou que ele tava fazendo também uns stand-up assim também em drive-in, né?
Exatamente.
Que tava
fazendo
o pessoal no carro esse negócio, agora quando o pessoal quer, eles têm ideia boa.
Pois é, teve uma ideia. A ideia do cinema drive-in é legal, porque pelo menos dá uma sobrevida para os cinemas menores. Aí os caras. Pelo menos, é uma solução, entendeu? É uma solução. E para quem não assistiu The Vest of Night, tem no Prime Video. É um filme que parece um remake do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é o filme do. É um dos filmes do Steven Spielberg, só que poucas pessoas conhecem. Porque ele lançou no mesmo ano de um filme desconhecido chamado Star Wars. Entendeu? Aí o filme ficou totalmente ofuscado.
Já ouvi falar desse aí.
Já ouviu falar, já?
Já ouvi falar.
Pois é, ele já ouviu falar, né? Ele lançou o Star Wars junto com esse filme e ele ficou totalmente apagado, mas ele ainda é um clássico, não deixa de ser. É o cinema... Assistam se vocês tiverem saco também. Mas não é um filme ruim, entendeu? Vamos lá, próxima.
Adão, mas essa sua recomendação não ajudou muito, né? Assista, se vocês tiverem saco, eu acho que você não vendeu muito bem. Eu fico imaginando você trabalhando em marketing. Divulgando um filme que você não gosta. Esse aqui é não, até mais ou menos, galera. Não recomendo muito, não.
Não, mas porque a gente já recomendou aqui o Tempo com Você. A gente já recomendou uns faroestes aqui pra galera ver. Série da Netflix, séries documentais esportivas, né? Tem muita coisa boa. Isso, se o pessoal já viu, pega os medianos, entendeu?
Ah, tá. Então você tá nivelando por baixo pros outros parecerem melhor.
Isso, boa.
Ou ah, agora entendi, né? Boa, gostei.
Quero ver Netflix, quero games jogar, e o Instagram me avisou.
A questão é, cara, já que tem o cinema drive-in, não tá tendo nada, nada de novo realmente, cinema drive-in, aquilo é só uma gambiarra pra que as pessoas não morram de tédio e nem as pessoas fiquem sem emprego, né, a gambiarra do cinema drive-in. E nós estamos na era da Netflix, cara, acreditem se quiser, a Netflix ela teve um aumento de assinaturas. O preço tá mais alto, mas o pessoal tá mais disposto a pagar a grana que eles querem. E descobriu ainda também numa pesquisa que a Netflix é a última coisa que as pessoas querem tirar a assinatura. Por exemplo, as pessoas estão cancelando as suas TVs a cabo, qualquer outra forma de assinatura para manter a Netflix. Por quê? Porque a Netflix é o principal expoente desse mundo onde a gente finge que tá mais em casa. Né? A gente, no caso, é as pessoas comum, né? A gente explicou, né?
Mas de qualquer maneira, a gente gosta do Prime Video, tá? A gente gosta do Prime Video, Switch. Prime Video também é bom.
É, Prime Video. Paga nós, Prime Video. Paga nós.
Assinando o Twitch Prime, você pode dar assinatura aqui, hein?
É, ainda não, porque precisa de uma quantidade razoável de seguidores. Eu só não sei quantos. Porque...
Mas se a gente ganhar um contrato, a gente não vai precisar que ninguém assine.
Pois é, cara, seria bom demais, mano. Eu acho que a maneira mais fácil da gente ganhar dinheiro com o PD vai ser a Twitch, né? Por isso que a gente tá aqui.
É uma boa. O cara fazendo merchan do nada.
Ai, velho. Cara, porque é o seguinte, mano. A gente não tá transformando a gente em ganhar grana, cara. Eu tentei, né? É mais fácil na Twitch Prime, né? Mas se bem que a gente não tem como ganhar muita coisa, porque a gente tem o quê? 4 espectadores agora. Tem que bater as metas de afiliado. São 50 seguidores, olha aqui. Dê follow, gente. Follow, 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 follow. O Cartola Talk Show aí que já deu uma parte do meu Prime Video pra eles lá. Né? No Amazon Prime pra eles. Então dê o follow, depois assina a gente, galera. Paga nós. Né?
Tá bom, eu assinei o Amazon Prime também, tô gostando bastante. Tô usando, não tô usando, agora nem é zoeira, tô gostando. Pelo preço, você paga R$9,90, você pode usar tudo. Tô gostando bastante, a Netflix, cara, ainda pretendo reassinar, porque agora que a gente tá fazendo review é meio foda, né? Você pegar o torrent, né, pra fazer review da parada.
Mano, o Prime Video eu acho ele excelente, porque não é só uma parada de vídeo, entendeu? É uma imensidão de serviços, entendeu? É frete, entre aspas, de graça. Tem séries muito boas, como The Man in High Castle, já indicaram aqui Good Omens. Tem filmes originais. Não tem um catálogo da Netflix, é gigantesco mesmo, né, à toa. Só que, meu amigo, é muitos outros serviços. E tá muito barato, cara. 9 conto. Só isso
mas,
você pode...
Vai ser difícil também você bater a Netflix, porque agora vai todo mundo ter sua plataforma, querendo ou não, a Netflix já vai sair na frente. Talvez o Disney Plus, né? Porque a Disney comprou, né? Todo mundo, né?
Uhum. E uma coisa muito interessante é que o Prime Video, ele lançou nos cinemas na disputa da corrida do Oscar, de outras premiações, um filme que eu esqueci o nome, mas ele foi muito caro, entendeu? Ele foi muito caro e foi um fracasso. Um fracasso nas, não assim, nas assinaturas ou nas indicações, ele não ganhou nada. E agora eles estão apostando em filmes mais baratos, né? Por quê? Porque os filmes caros de streaming estão com a Netflix. Pra vocês terem uma ideia, a Netflix assinou um contrato com os irmãos Russo, que são os diretores dos últimos filmes dos Vingadores, de um filme de 200 milhões de dólares pro streaming. Pra vocês terem uma noção, gente, isso vai entrar num dos maiores orçamentos da história do cinema. 200 milhões de dólares.
Você chegou a assistir o Bright? Do Bright, Smith, que eles fizeram?
Não. Você viu?
Ah, eu assisti, cara. Eles tentaram também vender que era um puto universo, que não sei o quê. Não me convenceu, não. Tanto que eu acho que eles até droparam a ideia já.
O problema deles é esse.
Eles colocam muito assim, ah, vamos faz 300 projetos de uma vez, aí eles vão só cortando também. As séries também vão comprando um monte, aí depois cancela. Aí o que o pessoal mesmo gosta, eles cancelam, mas as outras que são ruins, eles vão deixando.
Mas, cara, a Netflix, desde a vez que o Spielberg ele desafiou lá e falou assim, olha só, Netflix não é cinema, Netflix são filmes pra televisão, é apenas uma televisão por internet que não deveria concorrer aos prêmios do Oscar, entendeu? E eles começaram a investir pesado em filmes caça-prêmio, entendeu? Em qualquer prêmio. Qualquer prêmio eles estão disputando, tipo, Cannes e outros circuitos fechados, Cannes, Leão de Ouro, no próprio Oscar, eles estão disputando o máximo que pode. Eles já têm um.
Framboesa de Ouro também.
É, o Framboesa de Ouro também, todos, dos melhores os piores.
É prêmio, né? É um prêmio.
É prêmio, entendeu? Eles querem todos. Né? E o lance, cara, que eles fecharam 200 milhões pra um filme que, pra vocês entenderem, eu até anotei aqui. O filme mais caro que a Netflix produziu foi O Irlandês, que foi o filme do Martin Scorsese, que ele teve que utilizar diversas técnicas de efeitos visuais para deixar os velhos novos. Saiu 150 milhões de dólares. 150 milhões de dólares. O filme foi gigantesco, gente. Por exemplo, esse filme é mais caro que Mulher Maravilha, por exemplo, que é um blockbuster que... E muito mais vendável, mais rentável. O filme mais caro que os irmãos Russo eles já dirigiram, todo mundo já sabe, que foi o Vingadores Ultimato, que foi 350 milhões de dólares. A diferença de preço é só, entre aspas, 150. O mais caro da história do cinema foi o Piratas do Caribe, que foi 415 milhões de dólares. O quarto filme, que foi navegando em águas misteriosas. Esse foi o filme mais caro da história. Pra vocês terem uma noção, e um filme que nem vai ficar muito tempo nos cinemas. Eles estão confiando que o filme que os irmãos Russo vão fazer vai trazer mais assinaturas e acabar dando essa rentabilidade. Esse filme que eles vão produzir, que eles assinaram o contrato, vai ter o Ryan Gosling, La La Land, Primeiro Homem, e o Chris Evans. Ele vai ser um filme inspirado no 007 e a produção está esperada para começar em 2021. Ou seja, na hora que acabar a pandemia, eles já vão começar a gravar esse filme de orçamento gigantesco. Que eu não sei como eles vão tirar algum lucro disso, porque não é o tipo de filme que você ganha prêmio, né? Para ganhar uma notoriedade, né, dentro da academia, da indústria, mas é um filme que... Eu acho que eles vão apostar todas as fichas para vender mais assinaturas. Talvez já, a gente já tá chegando, Jefferson, numa patamar que a Netflix tá tão confiante que eles já sentem no patamar da Disney. Não sei se você concorda com isso.
Cara, eu acho que sim, na verdade. Sinceramente, na verdade eu acho que vai chegar num ponto que vai ser isso aí, vai ser quem mais tiver... Eles vão começar a enfiar projeto até chegar uma hora que eles vão bater de frente com a Disney, de qualquer forma. E eu acho que isso vai ficar pior, porque eles vão fazer igual a Disney, comprar projeto, e não vai ter mais ninguém, vai ser a Disney e eles.
Uhum.
Vai ter uma coisa ou outra que vai, assim, correr por fora, Até chegou. Eu fico surpreso que a Disney, por enquanto, parou por aí. Daqui a pouco eles devem comprar mais esse negócio aí. Se bobear, daqui a pouco eles tentam comprar até a Netflix também, se ficar enchendo muito o saco.
Eu acho que... Acho que não, cara. Porque eu vejo a Netflix batendo de frente muito. Tanto que dá pra perceber que o Disney Plus não teve o impacto que a gente esperava, não é, Jefferson? A gente planejava...
Não, mas, assim, é que, mas é que eles não estão lançando mundialmente ainda. Quando chegar, quando eles fizerem realmente mundial, eu acho que aí a gente vai sentir a pressão do negócio. Porque Exatamente. Agora, acho que é lá nos Estados Unidos... Eu acho que na Europa, alguns lugares também foi, Canadá também já tem. Na Ásia eu não sei, porque, né, eles não dão a mínima. Uhum. Eu acho. Se você vai começar o fervo quando eles lançarem pra cá, pra América do Sul. É sempre assim. E a galera lá é meio. Porque o pessoal lá também, Adão, o pessoal lá, eles assinam tudo. Lá não tem muito, igual o negócio de console. Os caras compram lá os dois, os três, os quatro, se tiver. De comprar, eles não tem isso de ficar pensando. Lá pra eles é 9 e pouco, lá a assinatura, esse negócio de 9,90 pra eles é nada.
Pra gente já é barato, né, velho? Imagine 9,90 pra você ter acesso a uma porrada de coisa. E todo mundo já sabe da saturação dos serviços de streaming, só que eu acho que isso é bom, por um sinal. Porque a gente pensava assim, não, porque antes a Netflix tinha tudo e agora tá tudo dividido. Mas por conta exatamente disso, que os serviços estão comprando e fazendo mais conteúdo para encher seus próprios serviços, assim, pro pessoal não ficar tanto em falta, entendeu? A Netflix, ela tá enchendo de filmes, bastante. Enquanto isso, o Prime Video tá se aproveitando ainda que o Disney Plus... não chegou ainda no Brasil e tá lotado de filmes da Disney. A saga de Star Wars tá inteira lá. Os bons e os ruins. Tá inteira lá. Se quiser lá maratonar, tudo bem. É só chegar lá e assistir. Enquanto a Netflix tá investindo muito em originais. Muito mesmo. E os caça-prêmios, tipo Roma, que foi a maior vitória da Netflix, onde ganhou o prêmio de... melhor filme estrangeiro e merecia o prêmio de melhor filme da Netflix em 2019 com 18, Alfonso, né? Cuarón. Não, o filme foi de 18 e ganhou em 2019. Filme maravilhoso.
Porque 2019 é pra 18. Eu fico confuso às vezes com isso.
E é um filme maravilhoso e merecido e podia ter ganhado até mais. Enquanto isso, a Netflix tá investindo em blockbuster. Teve o Resgate, que foi o filme do Chris Hemsworth, que é um filme medião, mas um filme bacana, assim, que foi produzido, não dirigido, pelos irmãos Russo, tem umas cenas bacanas, e é o Rambo com o Chris Hemsworth e uma versão mais moderna. Você chegou a assistir o Resgate, Jefferson? Acho que não, né?
Não, cheguei a assistir, não.
O Resgate do filme, ele é um filme interessante, cara, é um filme bom, eu gostei dele, pra assistir. Acho que ele alegra o coração do pessoal dos macho movies.
O filme da Netflix que eu vi foi aquele do Anthony Mack, que era, acho que era o. Que ele é enfermeiro, sei lá. Que você tinha comentado que ia sair, e aquele eu cheguei a assistir. Acho que foi você mesmo que falou que ele ia sair, eu não lembro o nome do filme agora. Eu cheguei a assistir e achei ele mais ou menos também.
Aqui vamos ver com alguns comentários. O David perguntando se a gente assistiu um filme com o Dan Stuba, que eu nem sabia que tinha o Dan Stuba que tava fazendo o filme da Netflix. Dan Stuba, que maior tenista da história do entretenimento.
Pior que vai passar Mulheres Apaixonadas no Viva de novo. Já tô entendendo.
O Dan Stuba, que era tenista nesse filme também, David. vamos lá. A questão do player também. Assim, Netflix tá muito consagrada no Brasil, primeiro porque foi a primeira, né? Eu lembro que eu via os comerciais, entre aspas, da Netflix em todos os sites em 2011. Eu comecei a assistir em 2013, né? E o player da Netflix é maravilhoso. A Netflix, junto com o YouTube, tem os melhores players
na internet, na internet mundial. Eles são muito bons. O do Globoplay é horrível, com certeza. Ele... Engraçado, gente, o player do Globoplay, pra filme, ele é imprestável, mas pra novela ele é bom. Porque eu vejo aqui minha avó assistindo aqui a uma novela que é a favorita e tipo, não trava não, cara. Mas na hora que eu vou pegar um faroeste, um filme nacional, aí começa a travar. Eu não sei se eu tô com azar ou é porque a Globo só se dedica a exibir bem os conteúdos dela, né? E outro comentário, que viva a pirataria, que é o My Family Cinema, que é uma boa também. A pirataria nunca morreu e nunca vai morrer. Ela só tava esperando uma maneira de voltar. Vamos lá. E a questão do player também, né, Jefferson? O player do Prime Video ele é bom, mas ele pode melhorar, né?
Cara, eu só testei pelo computador, pelo celular não testei ainda, pelo computador eu tô achando ele de boa. Não é nossa senhora, que foda, mas não me incomodou ainda.
Sabe o que eu uso mais é na TV, eu acho que isso é um futuro, cara, porque a TV ela é melhor que roda esses aplicativos de streaming, pelo menos eu acho. Eu tenho, às vezes, na Netflix, o Prime Video no meu computador, ele enche um pouco o saco, entendeu? Ele enche muito saco, então é melhor você assistir na TV, pelo menos. E também você aproveita a qualidade melhor, né? Algumas produções da Netflix estão em 4K, então ele ajuda a aproveitar. O do Prime Video era terrível, mas é melhorzinho agora. Eu achava ele mediano. O problema do Prime Video é que ele é muito chato de você encontrar as coisas, entendeu? Pra você encontrar os conteúdos, minha nossa, é uma ciência pra ficar mexendo dentro do serviço. Na Netflix é tão fácil, é tão intuitivo. O do Prime Video você tem que garimpar praticamente o serviço. Tanto que na hora que você tá na tela inicial, você pensa que o catálogo do Prime Video tem o quê? 20 títulos. na tela inicial, mas depois já melhora. Você vê que já há uma melhora razoável. O bom do...
Achei o filme, o nome do filme é Point Blank, que eu tava falando.
Ah, sim. Eu vi anunciar esse filme da Netflix, só que eu ainda não cheguei. Então, o próximo filme da Netflix que tá na minha lista é o do Spike Lee. Porque o Spike Lee, cara, ele lançou um filme muito massa na última vez, que foi Infiltrado na Klan. Tem o filho do Denzel Washington. E minha nossa, cara. O Infiltrado na Klan é um filme muito bacana. E eu ainda assisti outro dele no Prime Video, que é a atuação da vida do Denzel Washington, que é Malcolm X. Porra, o problema desse filme é que ele tem 3 horas. Ele é grande. Mas, minha nossa, que filme foda. E agora ele lançou um filme...
Infiltrado na Klan eu vi.
Infiltrado na Klan tu viu, né? É bom o filme, né? Ele tem um ar de realmente dos filmes que sei lá, de espião, de um se infiltra em algum lugar, entendeu? Eu não sei se você pegou essa também.
Eu gostei bastante do filme, eu acho que eu cheguei a ver ele 2 vezes, eu assisti, aí umas 2 semanas depois eu tava falando dele com alguém, deu vontade de assistir de novo.
É, realmente, cara, eu fiz até uma comparação na brincadeira com Os Infiltrados do Scorsese, que foi o filme que ele ganhou o Oscar, que é um filme que tem o DiCaprio e Matt Damon, que um se infiltra, os bandidos se infiltram na polícia e a polícia se infiltra nos bandidos pra descobrir eles mesmos. No caso, Infiltrado na Klan, a polícia se infiltra dentro do da própria da Ku Klux Klan e também acontece um pouco parecido. O pessoal dos Black Panthers, se eu não me engano, eles infiltram o cara na polícia. Faz tempo que eu vi esse negócio. Faz o quê? 2 anos esse filme. Mas é algo parecido, entendeu? É um filme que mexe um pouco com espionagem e tem um ar de drama. Eu só achei a parada da comédia, entre aspas, um tanto incômodo, entendeu? Mas acho que foi proposital.
É, as piadas são, né? O humor é bem assim, né?
Você não,
claramente você... não é piada pra eles, não pra gente.
É, exatamente. É uma piada, assim, que deixa você mais envergonhado do que propriamente com vontade de sorrir. Malcolm X com um filme épico, pena que o cara é um surtado, com certeza, velho. Tá maluco. Ele segue muito bem essa questão do roteiro, né? Da ascensão, da queda e da redenção. E você vê que que é muito um filme de drama de apenas um cara, que você percebe onde... Mas esse é o underdog dos filmes. Você percebe que as coisas começam a perder o controle. A trajetória do Malcolm X, você vê que ele forma lá a igreja muçulmana dentro dos Estados Unidos, aí ele cresce, aí as coisas começam a perder o controle da família, dentro da própria religião, dentro com ele mesmo, até que vem a queda. Aí depois ele faz uma peregrinação, aí ele muda de opinião, ele já não é a mesma pessoa, são basicamente duas mudanças de personalidade. E ele acaba voltando e se tornando um cara diferente, uma pessoa melhor. Assim, pelo menos é o que os dramas dramas de biografia geralmente fazem. Todo mundo se agita. Quem que temos mais para falar?
Você disse que tinha acho que dois ou três assuntos. Se bem que eu acho que a gente já cobriu, né, tudo, né? Nessa...
Mais ou menos. Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente pode mudar aqui. Teve um filme que eu tava muito... Atenção, Adão, não respeita Risos Negros. Calma, cara. Estou falando do filme, entendeu? Aliás, quem tá chegando aí, ó, dá o follow aí. Por favor, gente. A gente precisa bater a meta de 50 pra gente ganhar dinheiro. Porque servidor é caro e a gente precisa pagar essas paradas aí, tá difícil. E quem chegou agora aponta o leitor de QR Code, pode ser no Opera, o meu Opera Mini funciona isso, você coloca lá, você já entra no Spotify, segue a gente, escuta os podcasts anteriores. Se a gente tá gravando isso direito, a gente vai lançar o podcast logo logo no Spotify. Pra quem não, que chegou na metade e tudo mais. Tem uma coisa muito interessante que eu queria falar, cara, que é a coisa que eu tô mais hypado nos últimos anos, que agora vai... Muita gente não é muito chegado, que acho que o pessoal já caga pro rock hoje em dia. Que o Metallica, que é a minha banda favorita, ele no ano passado, ele inaugurou o ginásio do Golden State Warriors, que é na Califórnia, né? Que a banda é californiana e não pode ter um evento... Na Califórnia, que chama Metallica, é tipo a banda daqui da cidade, entendeu? Que é a Retro Hard, aí na hora que tem um evento lá, não, chama os caras da Retro Hard, né? É tipo isso. Lá na Califórnia, não, chama os caras do Metallica, aqui mesmo. E eles comemoraram 20 anos do álbum ao vivo S&M, que foi um álbum que eles... Álbum ao vivo, que eles tocaram as músicas deles com arranjos de orquestra sinfônica, da Orquestra Sinfônica de São Francisco. Foi a inauguração do estádio e comemoração de 20 anos. Foram dois shows. Eles gravaram com a qualidade de cinema, meu amigo. E foi pro cinema. Em outubro e novembro foi ao cinema. Foram aos cinemas. Só que depois veio um negócio chamado Covid. Você ouviu falar disso, Jefferson?
E... Tem algum pessoal falando aí. Negócio de gripe e tal. E já ouvi comentário, sim.
Ah, sim. É aquela gripezinha, mano.
Ah, tô ligado, isso aí eu tô ligado qualquer.
Aí atrapalhou o lançamento do álbum, né? Do álbum ao vivo, do DVD, do Blu-ray e tal. E depois de quase um ano, o show foi gravado em setembro, nós estamos em julho, eles anunciaram um trailer do álbum que eles vão lançar, vai lançar em LP, CD, Blu-ray, Spotify, vai ter até streaming. Eu tô torcendo pra Netflix comprar essa porra. E eu tô muito hypado, porque o trailer é maravilhoso. Livro, não seria o álbum? Filme. O livro é ótimo, não sei o que tinha. Ah, acho que deve estar falando do chat. Pois bem, eles lançaram o trailer. O trailer tá sensacional. Bota lá no YouTube, pra quem não viu. Metallica SNM2 SIM2. E vê lá o trailer, meu amigo. Tá maravilhoso aquele negócio, tá muito bem editado, foi reeditado, remixado, vai sair nas plataformas digitais dia 28 de agosto. Ou é 26 de agosto. Ou seja, entre esses dias aí, vai, pra mim é uma eternidade, daqui uma eternidade eles vão lançar esse negócio. Porque eu tô hypando há tempo. Só que, infelizmente, eles não lançaram ainda. E é porque a produção deve ter dado uma pausa por conta do Covid. Eles queriam fazer algo mais especial, né? Um box, até porque foi um álbum de 99, que é considerado um dos melhores álbuns ao vivo que já foi gravado na história do rock. E é isso. Alguma coisa a acrescentar, Jefferson?
Eu tenho a acrescentar que eles vão fazer o álbum sair e Novos Mutantes tá lá no fundo da gaveta, né? Tudo vai sair antes.
Mano, o álbum, o SNM, o Sinfonia Metallica vai ser lançado e a merda dos jovens, dos Novos Mutantes, não. Muito bem lembrado, já é o terceiro ano consecutivo que a gente já tá falando de Novos Mutantes, mano. Os Novos Mutantes, cara. Pra quem não... Velho, o negócio que era pra sair em 2017. A gente gravou filme... Em 2017, era pra sair em 2017, né? Mas a gente gravou filme de 2018.
Era pra ser... Tipo... Não, era pra ser em... O primeiro trailer saiu em 2017. Era pra sair, acho que 2 semanas antes do Guerra Infinita.
Então, 2018, né? Isso aí. Era pra ser no início de 2018. A gente falou isso nos filmes de 2018. Falamos de novos...
Não, músicos. Adão. Eu lembrei agora. Era pra ser fevereiro de 2018. Eles jogaram pra abril de 2018. Aí depois ia ser novembro de 2018, e desde então a gente não sabe mais se esse filme sequer existe.
E tem uma questão muito importante, cara, porque a gente gravou em filme de 2018, a gente falou. Filme de 2019, a gente falou de novo. Filme de 2020 também. E por que, você pode perguntar, não é um filme grande, por que eles não lançam no streaming? Porque a questão contratual dos Novos Mutantes, ela é muito chata. Porque é o seguinte, os direitos de transmissão do direito de streaming não são da Disney, que comprou a Fox, elas são da Warner. E por ser da Warner, o serviço de streaming que tem a preferência de lançar os Novos Mutantes, que é o último filme do... na questão do X-Men, então, é do HBO Max. É só isso. A preferência de explorar o streaming é deles, não da Disney. Por isso que a gente não viu os Novos Mutantes no Disney Plus. E também porque, mesmo se fosse na Disney, eu acho que eles não lançariam agora. A Disney, ela tem os direitos de transmissão nos cinemas. Ou seja, ela tem os direitos de transmissão
depois nos cinemas. Aí depois que vai pro cinema e dá todo aquele tempo que eles podem botar na plataforma deles. Antes disso, eles têm que dar na mão da Warner.
Pois
é. Ou seja, é uma bagunça. A gente provavelmente vai ver esse filme no dia que a Warner também encheu o saco. Ah, lança aí, vai, faz aí, mano. Quero nem saber, vai. Sabe o que eu lembrei agora, Dom? O Snyder Cut vai sair primeiro que Novos Mutantes.
Puta que pariu, é verdade, porra. Porque precisa, pra você lançar um filme que tem um apelo, certo apelo, você tem que ter um aspecto de marketing e tudo mais. Os caras vão sair o Snyder Cut da Liga da Justiça, que é um negócio que nem era pra ter saído. Que é, pra quem não sabe, vai sair o corte do diretor da Liga da Justiça, que foi aquele filme horroroso de 2017 que me fez ter dor de cabeça quando assisti.
E pelo que eu tô vendo, eles querem fazer o Air Cut também do Esquadrão Suicida, que esse sim eu tô curioso pra assistir se um dia sair. Porque aí a gente vai descobrir se o problema é do cu ou da calça.
Mano, cara, é bizarro,
né? Eu nem tô zoando, cara, porque se o Air encheu tanto saco reclamando da Warner, e se sair o filme e o filme for ruim igual...
Ah, tipo, a maior derrota. Tanto que o pessoal até falava isso no Bright, entendeu? Porque o Nobright falou assim, não, agora o Ayer vai ter controle criativo da parada, e não vai ser como foi a Warner no Suicide Squad, agora ele vai mostrar que ele é foda. Ele foi foda já, Bright.
Ah, nossa senhora, foi tão foda que eu tava olhando o relógio, o filme tava na metade, já tava. Será que acaba agora, hein?
Eu fiz isso quando assisti Piratas do Caribe Último, cara. Eu me arrependi de ter visto aquela merda, cara. Eu, 20
cara,
minutos...
Cara, um parênteses rápido. Piratas do Caribe era bom e caiu? Ou ele sempre foi mais ou menos e as pessoas foram percebendo que era mais ou menos conforme o tempo passou?
Eu falo da minha experiência, cara. Não, assim... eu vejo que na crítica da época, as pessoas já percebiam que... O primeiro filme era o melhor, tanto que, pra quem não sabe, o Johnny Depp ele foi indicado para melhor ator no Oscar por conta do Piratas do Caribe 1, cara. Ele, Capitão Jack Sparrow, ele foi os finalistas de melhor ator, pra vocês terem uma noção. O primeiro filme foi o underdog do ano, porque o pessoal apostava no flop e tudo mais. Por mais que a crítica falasse que não prestava, a partir do segundo, entendeu? Porque o primeiro foi um sucesso de crítica, de público, rendeu indicações e tudo mais. O segundo filme e o terceiro lotaram cinemas. Eu gosto dos filmes, entendeu? Eu assisti todos um monte de vezes. E são muito bons. O quarto, que foi uma bagunça na produção, como a gente já falou anteriormente, foi 400 milhões de dólares, meu amigo. Isso Nossa. É quase... Isso é só um pouco... Isso é tipo... 4/5 do salário do Mahomes, entendeu? Do quarterback que assinou por 10 anos. Isso, 40 milhões de dólares é maior que o PIB de alguns países, entendeu? E o Piratas do Caribe 4 é um filme que, assim, eu achei ele engraçado, entendeu? Quando passa na Globo eu assisto sempre. É o tipo de filme que... Ele é divertido, mas você vê que tem alguma coisa errada.
Dá pra quase comprar um álcool em gel com esse dinheiro aí.
Já diminuiu o preço, cara. Pois é, cara. Aí depois de quê? O último filme foi o quê? Foi 2017. Foi 6 anos, cara. Os filmes foram lançados em 2007, que foi o terceiro. Acho que foi entre 2004 e 2007, que fizeram uma trilogia. Passou 4 anos, lançou o quarto. E passou mais 6 anos e lançaram o quinto. Você vê que depois da trilogia inicial, eles estão lançando em tempos espaçados. E mesmo que gere muito lucro, é uma franquia que dá dinheiro para a Disney. Alguém da produção lá realmente gosta da franquia, que realmente tem uma mitologia muito bacana. O primeiro filme é excelente, os dois outros eles são um pouco abaixo, mas eles são muito divertidos, eles são épicos e tal. O quarto você ainda se diverte, o quinto ele é imprestável. O quinto ele é imprestável, ele é intragável e não dá. O quinto, o último. O quarto ele é divertido, mas é um guilty pleasure, entendeu? É um prazer com culpa, entendeu? Você tá vendo, tá vendo aquela coisa ruim, aí eu tô assistindo, entendeu? Pois é, o Maracanã custa 1,5 bi. Pois é, 3 vezes o contrato do Patrick Mahomes, cara, do Kansas City Chiefs. Pra quem não conhece, é o cara que ganhou o Super Bowl e no segundo ano como titular. O cara ele foi tipo MVP no primeiro ano de titular e no segundo ele ganhou o maior prêmio da carreira. Só isso.
Por isso falaram que querem fazer um reboot ainda, né?
É, eles querem fazer um reboot com mulheres, é, fazer aquele tipo o que fizeram com o... Os Caça-Fantasmas vai ser liderado pela... Adivinha quem? Quem é a mulher que está sendo cogitada para todo projeto de cunho feminista? Hã? Margot Robbie.
Tá. Na minha cabeça veio a Perry Jenkins, que até que outro dia tava dando cadeirada na Marvel sem motivo.
Não. Vai ser liderada pela Margot Robbie... Obviamente, né? Ela é uma ótima
que foi
atriz.
Produtora, que foi produtora do próprio filme e os caras agora vão botar em tudo quanto é projeto existente. ela produziu o filme dela e vai ganhar emprego. Ah, mano, eu nunca vou entender. É tipo você ser o editor do PD e sei lá, e a Globo te contratar. Daqui um dia. Não, quem tem experiência, ele editava o próprio podcast. Ele sabe o que ele tá fazendo.
Exatamente. O Globo, contrata nós aí, gente. A gente tem experiência aqui em falar coisas.
pra fazer produto ruim.
Pra fazer produto ruim, pra fazer marketing ruim também. Exatamente, vai ter um reboot com mulheres e eu fico triste porque é uma franquia que eu gostei muito, cara. No início da década, cara, eu assistia pra caralho, mano, os Piratas do Caribe. Eu tenho um carinho por essa franquia, entendeu? Teve uma época que eu comprei o DVD pirata lá do Piratas do Caribe. Nossa, que piada merda, velho. O DVD pirata, que tinha uns 4 filmes, cara, eu assistia um atrás do outro, cara, e me divertia lá pra caralho, mano, é muito bom. Pois é, Globo tá cheio de podcast, é verdade, cara, eu escuto os caras do Gringolândia, aqui no, os Gringolândia que eles falam de futebol europeu, que são os... Não,
o... Falar que os podcasts da Globo é tudo meio ruim?
Cara, eu só escuto um, que é o do Gringolândia, que é o pessoal da sessão do Globo Esporte, que fala de futebol europeu, entendeu? Eu gosto muito do comentarista lá, que é o Canedo. O cara torce pro Arsenal e tal, assiste Premier League, o cara sabe muito, é um ótimo comentarista. É uma pena que na TV mesmo só tem espaço, só os caras de sempre, entendeu? Mas lá no Globo Esporte, mesmo lá o pessoal que realmente é especialista, tá falando, ele tem espaço lá. E o Gringolândia é um ótimo podcast, cara. Eu acompanho, eu assisti alguns lá, né? Eu ouvi alguns muito interessantes. Aliás, eu até pedi pra participar de um, na verdade. Só que ele só curtiu o meu tweet aí, nada. E até agora nada. tô chegando. Uma hora ele me responde aí. Falando isso, só mudando aqui o assunto totalmente, já que falou dos podcasts da Globo. Eu tava falando no Twitter com o cara que lidera o projeto do Gringolândia, da Globo. E ele falou assim, que ele tava assistindo lá o La Liga, né, o Campeonato Espanhol, não sei o quê. Cara, eu perguntei pra ele porque ele tava assistindo aquele negócio lá. Ele tava reclamando do jogo, né, como todo jogo do Campeonato Espanhol. Ele tava reclamando, por que tu tá assistindo? Ele falou assim, trabalho, cara. Pra você, o cara...
Eu cheguei a ver isso.
É porque cara, o negócio é tão ruim, cara, que ele só assiste La Liga por conta do trabalho mesmo, cara. Que é um negócio intragável.
Mas deve ser difícil esse negócio mesmo, né? Você vê assim o trabalho e tal, aí começa a ver meio que por
obrigação,
sei lá.
Acho que realmente tem isso mesmo. Às vezes o cara tá de saco cheio, quer consumir outra coisa, mas não, mas tem que ficar, sei lá, assistindo Leganés e Athletic Bilbao na 38ª rodada do Campeonato Espanhol, né? Porque tem que fazer um artigo pra Globo lá, que duas pessoas vão ver.
É tipo aqueles caras que tem que ver, né? Todo mundo tá vendo os clássicos do Paulista, os caras tem que ver os jogos que literalmente ninguém tá assistindo.
Que ninguém assiste.
Porque quando acaba tem que estar o resultado lá.
Eu prefiro estudar, sei lá, o processo civil do que assistir um jogo do Campeonato Espanhol. Ai, ai.
Cara, eu nunca vi graça em futebol europeu. Mesmo agora que eu tô bem afastado de ver futebol, eu nunca vi tanta graça em futebol europeu.
Ah, cara, é bom se você saber o que você assistir, entendeu? Você tem que assistir o negócio. E continuando nos esportes, tem uma coisa muito interessante que a NBA ela conseguiu fazer uma solução muito boa para continuar os trabalhos, né? Porque foi interrompido, né? Eles criaram uma bolha na Disney mesmo, na Flórida que tá tendo, sei lá, 10 mil casos por dia. Para vocês terem uma noção, o Brasil tem o dobro disso no total. Obviamente que a gente testa muito pouco, né? Mas já é um estado, né, dos Estados Unidos. E questão que é o seguinte, cara, eles fizeram uma bolha e até agora não. Essa é uma notícia hoje que não teve casos entre os próprios jogadores. E foi, cara, eu achei isso muito interessante, porque geralmente o jogador é burro, entendeu? De qualquer esporte. E eles fizeram. Aí geralmente vão quebrar as quarentenas, mas o bom é que já fizeram um sistema de penalidade, entendeu? Eles até podem sair, mas se sair vai ter que fazer um monte de testes lá. E quem sair vai receber vai pegar no bolso, vai custar no bolso dele, vai ter uma multa para cada jogador. E parece que tá funcionando, apesar de vários jogadores estão reclamando lá que, olha, isso aqui é muito chato, que não sei o quê, papá. Mas tá funcionando, dentro da bolha do isolamento social deles, não teve nenhum caso. É que a Flórida lá tá tendo pra caralho. E parece que eles deram uma solução, entendeu? Eles deram uma solução, eu quero ver como vai ser no futebol americano. Por quê? No futebol americano, cara, vai começar a temporada agora, a NBA está terminando, entendeu? Tanto que excluíram 12, mais ou menos 10 times. Eles tiraram 10 times, colocaram uns 20 numa bolha lá, que é gigantesco. Como vai ser a NFL, que tem 32, os times têm muito mais jogadores, tem que um elenco, só o dos principais tem 50, tem fora os reservas, assim, fora o pessoal do treino, fora... Moço, uma equipe de futebol americano ele é enorme, entendeu? Comparado ao basquete. Basquete você pode ser uma solução. E até agora não teve uma solução apresentada aqui para pôr em prática. A gente já está em julho. A temporada da NFL vai começar em setembro e já estão cancelando os jogos da pré-temporada. Entendeu? E é uma coisa séria, assim, para a questão. Porque não tá tendo soluções, vários jogadores estão quebrando isolamento social. Obviamente. E a temporada já começa a querer ser ameaçada. A NBA conseguiu uma solução. A NFL até agora nada, entendeu? E é uma coisa preocupante. Vou esperar a vacina.
Eu tava vendo aqui também outro dia, num grupo aqui, que tem um time lá de Portugal que acho que não vai poder mais jogar porque não tá sem dinheiro pra fazer os testes de Covid, né, e tal. E se continuar assim, provavelmente vai mudar lá a tabela toda lá. Também,
mano,
esse negócio, né?
que tem que testar
antes dos jogos, e como eles estão sem dinheiro, se eles não jogarem, vai mudar. E eu acho que isso pode fazer o Porto perder o título, sei lá.
Eu acho que não, cara. O Porto já foi campeão, assim, no campo, já na rodada passada, entendeu? Então o título já tá assegurado. E no próprio futebol, cara, agora vai voltar os campeonatos estaduais. E é o seguinte. O estadual é fácil, né? É tudo no mesmo estado, obviamente. Não é tão óbvio, porque nos anos anteriores a gente vê jogo do Campeonato Carioca em Manaus, né? Mas beleza. Mas no Brasileirão, cara, que você tem que viajar, sei lá, 1.000 quilômetros pra você jogar no Nordeste, ou 1.000 quilômetros pra você jogar no Sul. Como é que vai ser um negócio desse? Pra fazer um campeonato estadual lá em Santa Catarina, metade do time já contraiu. A Chapecoense inteira já tá com... já tá, testou positivo. Quem é que vai jogar? Entendeu? E isso vai ser...
teve isso também, né? Que a maioria também da chapa, acho que não pude, que tinha um monte que tava testando positivo também, né?
Exatamente.
Cara, eu tô achando que isso aí vai... eles queimaram muito a largada, velho.
Claro, pô. Não tem condição, cara. Primeiro que nos estaduais você até pode pensar, assim... Porque, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, os clubes fingem que tem dinheiro, dá pra você pagar os testes e tudo mais. Você não tem... Lógico que você não tem um aparato da NBA de você criar uma bolha na Disney, lá na Flórida, pra você colocar todo mundo preso, trancafiado dentro do quarto. Mas... Ou que nem na Fórmula 1, né? Porque na Fórmula 1, os caras estão fazendo realmente eles estão em bolha, cara. A repórter da Globo lá, ela falou o seguinte, que ela só pode, sei lá, ir na cantina, pegar comida e voltar pro quarto dela. É só isso que eles permitem. Tem um esquema rigoroso lá, que tem teste. E olha que isso tá furando, né? Porque alguns pilotos, eles estão furando isso, já estão recebendo umas punições e tudo mais. Mas, cara, aqui no Brasil, velho... Eu acho que no Brasileirão vai ter uma cagada. O pessoal fala assim, da vacina, cara, que teve uma ótima notícia, uma excelente notícia, que a vacina tá dando bons resultados. Só que o Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, que é o que tá mais avançado nesse caso, ele falou assim, nossa, até o fim do ano ele não garante. Se ele garante, ele tá mentindo, ele disse. E isso ficou um pé na sinuca, entendeu? No Brasil, o Brasil tá seguindo a Europa, né? A Europa já tá bem controlada, os campeonatos estão seguindo, tá, teoricamente tudo tranquilo na Inglaterra, na Alemanha foi, na Espanha. Vão fazer uma gambiarra na Champions League pra...
Na Alemanha ainda tá abrindo e fechando. Um amigo meu tá lá e falou que tá abrindo e fechando, mas ele falou que lá já tá... Mesmo abrindo e fechando os negócios, já tá bem mais controlado. Ah, lá eles já estão tipo na fase 3, é que a gente nem entrou na 1 ainda.
É. E voltando na questão do cinema,
negócio,
cara.
Do futebol, cara. Rapidinho, o negócio do futebol também é aquela coisa, encheram o saco pra voltar. Voltou, o pessoal reclamou como é que tava. Pô, é pra voltar, ou volta ou não volta. Se for pra voltar, pra ficar reclamando, não volta também. Eu não queria nem que voltasse, né, mas...
É, e já chegando a volta no cinema, que a China vai voltar agora com os cinemas, entendeu? A China já decretou que vai voltar e lá tá, obviamente, que eles são os maiores culpados dessa merda, né? Mas assim, você vê que já tem uma segurança melhor. Nos Estados Unidos tá querendo voltar agora. Aí nos Estados Unidos tá uma situação assim... Tá perigoso, mas tudo bem, né? Cenas pros próximos capítulos da
atualização. Mas também na China é difícil, né, cara? Eles vivem numa... Nem a zoeira, eles vivem numa aglomeração, né? Então, difícil que não vai fazer muita diferença, né? A vida vai ter que seguir... Nem não, cara, nem tô zoando. A vida vai ter que seguir de um jeito ou de outro, então... Eles já jogaram o presentinho pro resto do mundo. O que eles podem fazer agora, né?
Pois é, joga presentinho. Pois é, a questão é voltar na normalidade mesmo. Pois é, cenas para os próximos capítulos. É, Jefferson, só para a gente terminar aqui, você acredita que o cinema volta até setembro ou em algum lugar a gente vai esperar até a vacina? Que vamos supor que no fim do ano comece um projeto de vacinação.
Cara, eu acho que volta em setembro, pelo simples, como você falou, esse negócio de algumas redes podem fechar, eles vão apressar. Nem que seja muito limitado, para os caras pelo menos conseguir se pagar, eu acho que eles voltam. Não deve voltar em todas as cidades, tipo, na minha cidade aqui o shopping tá abrindo e fechando. Aqui, se voltar, na minha cidade já não deve voltar.
Eu acabei de lembrar daquela notícia lá da manchete que o shopping tá em duas cidades. Aí numa cidade abriu e na outra cidade vai manter fechado. Aí vão dividir o shopping no meio. E as lojas de um lado vão abrir, as outras vão fechar, velho. Mano, no dia que alguém pensou pedir pra resumir o direito em uma imagem, em uma frase, eu coloco essa manchete aí, velho. É porque uma cidade liberou e na outra não, velho, ó.
É, tipo assim, a loja da Claro aqui abriu, só que a loja da Claro aqui é dentro do shopping. Em toda a região abriu. A loja da Claro daqui foi dentro do shopping, aí o shopping tava fechado. Aí um dia eu tava passando lá, as mulheres estavam na porta lá assim... Aí ele falou assim, mas eu tinha que ver um negócio, não sei o quê. Ah, não, a loja tá aberta, mas o shopping tá fechado. Eu falei, então a loja tá fechada. tem uma grande parede que é o shopping fechado. Se vocês estão do lado de fora e a loja tá lá dentro, a loja não tá aberta.
É tipo a questão do banco 24 horas numa padaria que não funciona 24 horas. Como assim?
É igual... No mercado aqui tem o caixa 24 horas, só que o mercado é de 8 às 8. Então não é 24 horas.